Bom dia, Dinei. Bom dia, ouvintes do Conexão Sarandi. E a gente recebe aqui no estúdio o prefeito Pablo Mari, que, aliás, já estava algumas semanas já nessa tratativa para a entrevista, né, prefeito? Mas que bom a gente poder falar sobre diferentes assuntos da administração municipal. Seja bem-vindo. Bom dia.
Muito bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Jeff. Realmente, já alguns dias tu vinha me pedindo para participar aqui, mas a agenda corrida, a gente acabava não conseguindo encaixar, mas hoje, felizmente, estamos aqui com disponibilidade para conversar com o nosso povo.
Bem, prefeito, falar a respeito da administração municipal já nesses primeiros meses, o que a gente pode trazer de uma breve avaliação também dos primeiros, entrando aí, já fechando quase os 6 meses da administração municipal?
Desde que a gente assumiu a prefeitura, a gente tem feito um trabalho muito grande. Como são 4 anos de gestão, a gente tem feito um planejamento para os 4 anos. E nesse primeiro semestre, o foco principal era ajeitar a casa. Então, muito foi avançado nisso. A gente tem trabalhado muito em reformas internas, que muitas vezes talvez não apareçam para a população num primeiro momento, mas que dão muita eficiência ao setor público, ao serviço público, e, consequentemente, vão dar muito mais agilidade na entrega dos próximos 3 anos e meio da nossa gestão. Então, todas as secretarias a gente conseguiu fazer algumas mudanças, implementando novas formas de trabalho, e isso tem repercutido muito bem para a nossa população. Eu dou um exemplo que às vezes não aparece, mas na nossa Secretaria da Fazenda, por exemplo, Jefferson, tinha um problema crônico histórico em Sarandi, que era as cobranças. Os políticos, eles têm um certo receio de cobrar da população as contas, porque é um eleitor. Só que o que eles faziam? Eles deixavam quieto e, de repente, o eleitor, o cidadão, ficava sabendo que estava devendo quando ia no banco e estava com as suas contas bloqueadas. Situação que, início do ano, a gente se deparou várias vezes. E a pessoa dizia: mas nunca me falaram. E depois que já está no fórum, já tem custos judiciais, custos de protesto, todo um transtorno criado. O que que a gente fez? A gente fez uma reforma administrativa, criou uma lei municipal que permite o parcelamento em até 3 anos das dívidas, mantendo o nome limpo do cidadão. E estamos fazendo um trabalho que, com o tempo, vai ficar cada vez mais intenso, que é a cobrança ativa. Isto é, nós não vamos simplesmente ignorar e, de repente, mandar para o fórum, como aconteceu. Agora, no final do ano passado, a antiga gestão ajuizou 800 ações de cobrança contra cidadãos sarandienses, sem momento algum antes ter informado o cidadão. Então, o nosso tema de cobrança agora, implementado na Secretaria Fazenda pelo secretário Paulo, a gente liga e informa: eu acho que tu se esqueceu, porque eu vim do comércio. A maioria das pessoas, ela não paga porque não quer, ela não paga porque normalmente ela se esqueceu ou porque ela está com dificuldade. Mas com a lei do parcelamento, com a cobrança ativa, isso vai ser resolvido. Então é algo simples, mas é o que muda uma cultura histórica dentro do município de Sarandi. E além disso, também estamos implementando o sistema SEI, que é um sistema eletrônico de compras e pagamentos muito moderno, que tem de mais moderno no Brasil. É o mesmo sistema que o governo federal usa, que o governo do estado usa, que a Polícia Federal usa, e nós estamos implementando esse sistema em Sarandi. É dois marcos que transformam a cultura da Secretaria de Fazenda do município de Sarandi, e que em 6 meses, um a gente já implementou e o outro está em implementação.
Bem, prefeito, até no último final de semana eu lhe falei: olha, nós temos muitos assuntos para tratar, mas até devido ao tempo a gente vai tentar condensar um pouco deles. O senhor inicia o seu governo diante de obras que foram iniciadas no governo passado, prospectando também possibilidade de novas obras já do seu governo próprio. O que a gente pode falar hoje das obras que são vinculadas ao poder público e também à sua continuidade? Haja vista que nós temos aí a Praça Farroupilha também em execução, loteamentos habitacionais. Temos dois programas habitacionais, um do governo do estado e um do governo federal. Quais são as situações dessas obras também da municipalidade?
Nós temos por perfil dar continuidade a tudo aquilo que é bom para o povo. No que tange essas obras, esses convênios, nós estamos trabalhando para todos que aconteçam. Eu inicio aqui pela questão da habitação. As 200 casas do governo federal, a empresa foi selecionada no finalzinho do ano passado. Mas, quando a gente assumiu, nós tínhamos 30 dias para cumprir uma série de regramentos, porque a única etapa que tinha sido cumprida era da seleção da empresa. E isso foi muito arriscado, porque durante mais de 2 anos, a antiga gestão forçou em cima de uma empresa que não atendia os requisitos da Caixa Econômica. E só no final do seu mandato que decidiu, então, suspender aquela licitação pelo não atendimento das cláusulas que a Caixa exigia e fazer um novo chamamento. Quando a gente assumiu em janeiro, nós tínhamos 30 dias para cumprir uma série de regramentos. E era um tempo muito curto, mas a gente foi trabalhando e a parte da prefeitura, quando chegou ali pelo dia 20 de janeiro, nós tínhamos tudo pronto e enviado dentro do sistema. Mas como a empresa não estava conseguindo atender, entregar, porque veja bem, eles tinham que fazer 200 projetos. E não é só jogar num papel, é fazer 200 projetos bem feitos. E quando foi enviado, a Caixa ficou sem tempo hábil para poder analisar a documentação. Então a gente conseguiu, eu tive uma audiência com o ministro da Casa Civil, a gente conseguiu uma prorrogação aos 45 do segundo tempo, e essa prorrogação permitiu, então, a análise pela Caixa e, finalmente, a contratação. Foi assinado o contrato, nós garantimos os 40 milhões em investimentos na habitação do governo federal. E do governo estadual, as 30 casas do estado, também, quando a gente assumiu, a única coisa que tinha sido feita era assinar o convênio. Foi assinado dia 31 de dezembro, quase 11 horas da noite. Quando a gente assumiu, nós tivemos que fazer toda a revisão documental e os projetos. Coisa que foi feito, muito bem feito pelo nosso departamento, estamos aptos e na iminência aí de receber os recursos para poder licitar. Quando a gente fala, então, esses são convênios, né? Mas quando a gente fala de obras em si, a coisa é um pouco mais complicada, porque o que acontece? Hoje nós temos um departamento de planejamento muito eficiente. O meu diretor de planejamento trabalhava em Chapada como diretor de planejamento e o segundo no escalão era o diretor de planejamento Novo Barreiro. A gente trouxe pessoas muito capacitadas para Sarandi, que eram sarandienses, e a gente trouxe de volta. E a gente tem se deparado com uma série de situações muito complicadas. Então é um setor que hoje a gente tem resolvido muito problema, mas é coisas que a população também não enxerga. Para tu ter uma ideia, Jeff, a praça aqui da Farroupilha, Praça do Papagaio, Praça do Atiaçu, Galeria, todas com pendências complicadas, algumas até apontadas pelo Tribunal de Contas, outras apontadas pela Caixa Econômica. Então a gente teve que refazer desde projetos, planilhas, e a partir disso negociar com as empresas que venceram a licitação a nova realidade. E qual nova realidade é essa? Supressão de preços. Para você ter uma ideia, nós salvamos mais de R$500 milhões já na Secretaria de Planejamento. Em contratos assinados, novos aditivos contratuais assinados com as empresas que ganharam a licitação, suprimindo valores. Porque existia um sobrepreço numa planilha, porque existia itens cotados de forma errada, enfim. Então nós salvamos, nossa Secretaria de Planejamento, esses 6 meses, mais de R$500 mil de dinheiro público. Sem prejudicar a qualidade da obra, muito pelo contrário, agregando qualidade na obra, e sem correr o risco de perder os recursos, sempre cumprindo todos os prazos. Inclusive hoje se encerra mais um prazo da galeria. A galeria tem sido uma dificuldade muito grande pela complexidade que é. Mais de uma vez já recebemos pendências do Ministério, e olha que nós não fizemos nada, nós só estamos corrigindo as pendências, nós não mexemos um centímetro de obra. Nós estamos trabalhando em documentação de acordo com apontamentos. E a gente sofreu um pouco mais agora, tanto que entregou hoje, no final do prazo, porque a antiga empresa que executava a galeria da Vila Maria não queria assinar uma supressão de mais de R$300 mil, que era a diferença entre uma leitura feita pela antiga gestão e a leitura correta apontada pelo Ministério. Mas a gente conseguiu, a empresa assinou, hoje a gente envia dando ok, a gente consegue pagar o que ficou dessa empresa que prestava o serviço e liberar para a nova empresa poder seguir as obras. Então muito trabalho tem sido feito para a gente não perder recursos, para a gente não perder prazos e convênios, só que é um trabalho que não aparece. Né? O pessoal que de fora olha assim, mas não começou a Praça do Papagaio ainda, estava tudo certo. Não, se tivesse tudo certo tinha começado. Praça do Papagaio não tinha sido projetado, por exemplo, os muros de contenção para evitar que a terra, a água, a escoa da praça para as casas que fazem divisa. Então a gente teve que fazer ali, além de mexer nas planilhas, lá também tinha uma questão de sobrepeso, uns 6% por causa da aplicação do BDI. É uma coisa simples, não é corrupção aqui que eu estou me referindo, é questão administrativa, tá? Mas é 6% de uma obra. E além dessas questões de planilha, nós também tivemos que mexer no projeto. Então, isso tem atrasado. Agora, o que é importante a população saber? Que nós estamos fazendo um trabalho minucioso para garantir a legalidade, para garantir a transparência e para garantir principalmente a qualidade da obra. No momento que a gente retomar as obras, é aquela obra que só vai. Por quê? Porque ela foi bem, bem consertada, vamos dizer assim, todos os processos antes de retomá-la.
Bem, prefeito, nas últimas semanas, na verdade, a gente tem recebido muitos questionamentos referente a uma situação. E os questionamentos vêm por parte da população e até mesmo por agentes públicos, querendo entender um pouco a situação que fora divulgada que o município estaria no CADIN. Qual é a atual situação do município diante do CADIN e qual foi a origem desse registro também?
O CADIN, traduzindo, seria o SPC das prefeituras junto ao governo do estado. O CADIN, ele impede que o município receba recursos estaduais. Então, a gente tem hoje já mais de 3 milhões de recursos captados na nossa gestão, mas que a gente não recebeu um centavo devido a essa pendência. Essa pendência do CADIN se originou num convênio, Secretaria de Agricultura na época, para perfuração de um poço no Sobradinho, se eu não me engano. Como foi aquela história, né, da obra mal orientada, tanto em planilha quanto em licitação e execução, chega uma hora que tu tem que prestar conta. E tu não consegue prestar conta porque veio errada. Então, no momento em que o setor público não conseguiu prestar conta corretamente do poço, porque o poço não faz o objeto, que é sair água, é um poço perfurado que não sai água, porque esqueceram de licitar alguns itens, no momento que tu não consiga cumprir o objeto na prestação de conta, tu cai no CADIN. A gente se deparou com essa situação finalzinho de janeiro, né, que nós fomos informados, porque tu vai tomando posse, tem muita coisa, então quando a gente nem imaginava uma situação dessa, a gente chegou nessa, quando a gente praticamente estava cumprindo os requisitos das casas do estado e descobriu que não ia poder receber o recurso por causa disso. Nosso setor de planejamento fez as correções necessárias, fez uma solicitação de mudança de objeto, de ampliação de meta, que a gente chama, né? Solicitou, informou que vai botar os recursos necessários para poder licitar o que está faltando no poço e botar ele em operação. E encaminhou ainda em fevereiro para análise da secretaria. Só que as secretarias, como é que eu vou dizer, dentro do estado, a burocracia de uma prestação de conta, quando tu já chega no CADIN, ela é muito maior do que a prestação de conta quando tu é feito corretamente, porque já está lá na SPGG, que é a Secretaria de Patrimônio e Gestão do Governo. Então, depende de passar por muito mais mãos. E isso acaba atrasando muito o processo. A previsão que nós temos é que essa semana saia. Porque daí, nesse processo de 6 meses, 4 meses que está em análise, nós tivemos mudança do secretário. Mudou o secretário, mudou a equipe. Lá no estado, né? Daí, mudando a equipe, parou durante 15, 20 dias. Então, tudo isso tem atrasado. Mas a gente, parte que a prefeitura deveria fazer, está toda ela cumprida. Eu acredito que nos próximos dias libere o CADIN. Liberando o CADIN, a gente consiga receber esses recursos que a gente já captou e que hoje estão represados.
A questão de recursos represados, esses recursos seriam de todas as obras ou somente das que envolvem o governo do estado?
Não, só do governo do estado. Tem o CADIN federal e o CADIN estadual, né?
Então seriam as casas do governo do estado, isso, que estariam impactadas diante dessa situação.
Aqueles 2,4 milhões a gente não conseguiu receber ainda devido a isso, os 300 mil das estradas vicinais, o desassoriar, enfim, são vários recursos que estão represados. O governo federal, nós não estamos no CADIN, mas porque a nossa equipe está entregando. Eu brinco que eles estão lá, ó, projeta para mim tal coisa. Eles começam a fazer o projeto e de repente recebem um e-mail, imprimem, entregam, ó, para tudo e resolve isso aqui. Porque vem os e-mails do Ministério cobrando as coisas para nós responder em 48 horas, 72 horas. Mas nós temos feito tudo e por isso a gente não entrou no CADIN federal.
Bem, quando a gente fala, o senhor citou agora que são alguns meses de preocupação, principalmente com questões burocráticas e acertos burocráticos. Mas a grande parcela da população sempre tem aquele questionamento de início de obra. A gente tem, por exemplo, o projeto das 200 casas populares, que desde o governo passado está sendo cobrado por parte da população prazo para início de obra. A gente, por exemplo, das 200 casas populares, tem vislumbrado um início de obra ou não?
Olha, a expectativa que a gente tenha é que seja dada a ordem de início pela Caixa Econômica Federal ainda esse mês de junho. Como eu disse, a burocracia é grande, a gente foi vencendo as etapas, depois do contrato assinado, recai um serviço muito grande sobre a empresa, ela tem conseguido fazer. E o último entrave ali, quando deu o ok, a empresa semana passada deveria contratar o seguro habitacional, que é nesse momento que se efetiva. Acredito que eles já devem ter feito, pelo que a gente veio conversando. Sexta foi feriado aqui, então a gente acabou não conversando para se atualizar. Mas era o que estava faltando e também uma licença da destinação dos resíduos, que a gente acredito que ela também tenha finalizado. Com isso, ok, sai a ordem de início das obras. Com isso, acreditamos que mês que vem já começa a construção das mesmas.
Bem, prefeito, como falamos, assuntos são variados, a gente teria até que ter um pouco mais de espaço. Mas eu quero me ater também a um assunto que até lhe falei a respeito dele alguns dias atrás, que é a questão de questionamentos por parte da nossa população referente a questões envolvendo a possibilidade de concurso público. E mais do que isso também, em alguns momentos a gente recebe questionamentos sobre a contratação por parte do município de Sarandi. Qual a visão do prefeito Pablo Mari, haja vista que quando o vereador também teve posicionamentos mais firmes referentes à forma de contratação? O que a gente pode falar hoje da possibilidade de concursos públicos, a contratação hoje por parte da prefeitura, qual a situação?
Exatamente, Jeff. Tu sabe que eu, como vereador, tenho essa visão, não é? Tenho essa visão, que a gente tem que mudar a forma como se contrata no setor público. Sarandi é considerada a pior cidade em contratações públicas da Regional do Tribunal de Contas do Estado, Regional de Passo Fundo. Então, esse é algo que a gente não pode continuar carregando e não vamos continuar carregando. Quando a gente assumiu, nós tínhamos uma deficiência muito grande de colaboradores e nós precisávamos contratar imediatamente ou deixar fechado alguns postos de saúde, algumas escolas, algumas creches. Então, por questão de entregar resultado e eficiência, a gente decidiu fazer a contratação mais rápida possível, fazendo análise de currículo ali pelo setor de RH, enfim, foi contratado. E no início até fui muito cobrado de que, tá contratando adversário político. Eu estou contratando pessoas competentes. É isso que eu dizia na campanha, é isso que a gente fez. E demos andamento ao início a um processo de concurso público, que é o processo seletivo público de agentes de endemias e agentes de saúde. Está em fase final, já teve a prova, essa semana eu acho que publica os resultados preliminares e até final de julho já está homologado. Então, em termos de concurso público, Jefferson, nós em 6 meses fizemos mais que a antiga gestão em 4 anos, porque eles não fizeram nenhum. Concurso público não fizeram nenhum, nós já fizemos um. E nós já temos uma comissão aberta para fazer, está finalizando agora o cronograma para um grande concurso público, esse não para o processo seletivo público, mas sim como concurso de estatutário, que vai contratar e auxiliar muito algumas deficiências que a gente tem. Hoje, a maior dívida do município é com o RPPS. O concurso público visa minimizar isso. E também a questão que a gente sofreu muito na gestão, como não tem muitos concursados, a Prefeitura de Sarandi é a pior, como eu disse, na Regional do Passo Fundo nisso. A antiga gestão não fez nenhum concurso para trabalhar, inclusive responde apontamentos do Tribunal de Contas referente a isso. A gente sofreu que a gente recebeu secretarias que não tinham um concursado. Então, tu não tem ninguém lá como um elo dos convênios. Porque existem programas de governo e existem programas de Estado. Então, aquele programa que é contínuo, tu recebe uma secretaria sem ninguém lá dentro para te informar o que estava em andamento, o que não estava. Isso dificulta muito a gestão. Então, isso também nós vamos resolver com o concurso público. Então, o que eu tenho dito para as pessoas que têm me cobrado? Assim, que, na verdade, a gente sabe mais ou menos de onde vem. E sabe de alguns por que vem, né? Teve gente que pediu emprego, não ganhou, se tornou um cobrador. Dentro dos 4 anos, nós vamos transformar a cultura como se contrata em Sarandi. Como já estamos transformando a cultura em vários setores, também vai ser mudada essa cultura aqui. Vamos fazer o maior concurso público da história, que é esse que está já em andamento. Tivemos reunião de alinhamento já com o Tribunal de Contas sobre isso. Em breve, não sei se já ainda esse ano vamos conseguir, mas se não, já é início do ano que vem, um grande concurso público para o município de Sarandi. Concurso público de estatutário. A pessoa entra com carreira, entra com estabilidade, que é isso que a gente precisa fazer.
Bem, prefeito, quero entrar agora em um assunto que permeia a nossa comunidade já há alguns anos, que é a questão envolvendo a 404. Nós tivemos, por parte do seu governo, um posicionamento diferente da administração anterior, que buscou a municipalização, e o senhor acabou, de alguma forma, também trazendo um contraponto, dizendo que alguns ajustes devem ser feitos antes da municipalização. Qual é a atual situação da municipalização da 404, e quero englobar aqui uma outra questão. Há poucos dias, o vereador Alemão Azeredo anunciou um recurso para a continuidade da passarela da 404, que está paralisada já há algum tempo. Qual a situação também da questão da passarela e da municipalização da 404?
Certo, existem duas formas de nós fazermos intervenções nesse trecho. Uma delas é convencendo o Dyer da necessidade e apresentando projetos que eles aprovem, e a outra é municipalizando e, a partir disso, tendo uma autonomia municipal sobre as intervenções. As duas têm seus ônus e seus bônus, mas o ônus da municipalização ele é muito grande para o orçamento municipal atual. Nós temos uma estimativa feita no início do nosso mandato que o custo anual de manutenção daquele trecho é de R$1 milhão. Então, ao momento que nós municipalizamos, a população tem que entender que vai ter R$1 milhão a menos de recurso para educação, para saúde, para manutenção de outras obras, promoção social. E é um recurso que sairia do livre muito alto nesse momento. E não existe fonte de receita. E no início, quando começou-se um recapeamento do trecho, o próprio antigo gestor veio à rádio dizer que desse jeito ele não assinava. Por quê? Porque não, os caras vão lá fazer um investimento que já está precisando de novo de manutenção. Se eu tivesse assinado lá em janeiro, como me botaram na mesa, aquele recapeamento agora que precisa ser novamente feito no trecho, quem estaria que está pagando é nós. Nós não temos esse recurso disponível. E aquela história de que ia botar 7 lombadas eletrônicas no trecho, ia ser, eu acho que o trecho com mais lombada eletrônica por quilômetro de todas as rodovias do estado do Brasil, ela não dá arrecadação. A lombada eletrônica, com o custo que ela tem de manutenção, ela mais ou menos se paga. Ela não dá lucro. Uma indústria de multa em Sarandi ia onerar o cidadão para nós manter a indústria da multa. Não ia fazer sobrar dinheiro para manutenção do trecho. Dados que o Dyer me trouxe. Então eu falei, eu não tenho como municipalizar. Então a gente iniciou um outro processo, que é uma negociação com o Dyer, com a Secretaria de Transportes do Estado, para que eles autorizem a gente fazer intervenções através de um termo de cooperação técnica. Isso já foi feito no passado. A própria passarela, ela se inicia com um termo de colaboração técnica assinada pelo diretor do Dyer, Faustino. Quando houve um apontamento que deveria ser respondido, como nós, que eu falei antes, que nós estamos recebendo apontamento todo dia ali no setor de planejamento. Recebeu um apontamento do Dyer referente à execução da obra paralela, deveriam ter atendido ao apontamento, respondido, adequado ao que o Dyer estava solicitando. O Dyer ia dar o ok para a continuação da obra. Isso não foi feito. É aquela história de não querer dar continuidade ao que os outros começaram. Então, por não responder o apontamento que cobrava uma estrutura a mais ali de proteção e etc., perdeu-se o convênio, perdeu-se o termo de cooperação técnica. Hoje a gente não tem. Então, hoje a gente tem que resgatar novamente o entendimento com o Dyer para firmar um novo para poder concluir a passarela. Assim como nós já temos protocolado no Dyer a solicitação de intervenção no acesso do bairro de Vicentinos. Então, assim, a maior dificuldade que nós estamos tendo hoje ali é porque o projeto contratado pela antiga gestão, aí que foi investido, acho que 250, 300 mil, não lembro direito, é um projeto que pro Dyer não tem validade nenhuma, porque foi feito fora do padrão.
Ainda sobre essa questão, prefeito, o senhor agora citou a administração anterior. A administração anterior, ela apresentou um amplo projeto de reestruturação do trecho urbano da 404, isso, com intervenções nos acessos, com modificações estruturais, muitas modificações. O atual governo, ele se baseia neste modelo ou apresentará uma nova forma de trabalho na 404?
Quem me conhece sabe que o meu perfil não é rasgar dinheiro. Então, esse projeto que foi investido em torno de 250, 300 mil, é o que eu estou tentando convencer o Dyer a aceitar. Mas pelas conversas que a gente tem, está bem difícil disso. Eles querem uma mudança drástica. Por quê? Porque foi todo um projeto feito fora do padrão. Fora do padrão de rodovias. Então, assim, tu chega com aquilo que o Dyer, os técnicos dizem não. Então, pega e manda devolver o projeto. Então, hoje nós estamos solicitando que o Dyer apresente uma contraproposta em cima daquele projeto. Que nem eu disse, nós não vamos rasgar dinheiro, mas, ao mesmo tempo, hoje aquilo não tem muito valor pelas conversas que a gente está tendo com o Dyer. O nosso pedido é que eles deem indicações de ordenação de fluxo urbano para, em cima dessas indicações, a gente poder ou adequar aquele projeto ou fazer um novo, que for mais viável, porque mesmo uma adequação de projeto hoje vai ter custo, né? O fato é que do jeito que está, o Dair não aceitou.
Bem, como último tema, e até nós nos espichamos aqui no horário, prefeito, como último tema eu quero trazer ainda um projeto que foi muito discutido, não somente nas quatro linhas da política, mas também como por parte da própria população, que é um projeto que fora, na verdade, aprovado da contratação de um empréstimo de 20 milhões para o Executivo Municipal. Esse projeto foi amplamente discutido na Câmara, mas também, como falei, permeou o debate na população. Qual a situação após a aprovação? O governo já tem uma visão sobre o projeto, o uso desses recursos, haja vista que quando foi aprovado, um dos pontos levantados foi a falta de um possível planejamento do uso desse recurso.
Certo. Primeiramente, explicar o que eles chamaram de falta de planejamento. Seria burrice nossa gastar dinheiro com um projeto que depois nós não vamos ter dinheiro para executar. É que nem tu pegar e projetar uma casa, Jeff, sem ter o dinheiro para executar a casa. Aí tu vai lá, gasta 5 ou 10 mil em papelada e projeto para depois deixar engavetado. Então, o que, que a gente foi? Se nós tiver recursos, nós vamos investir nos projetos. Esse é o ponto. Isso é prezar pela economicidade. A situação atual é que, com essa emenda que foi feita, porque por que 20 milhões e não 15, não 10, né? A antiga gestão pegou 15. Só que quando tu pega picado, ou pega menos de 20, tu tem um juro muito mais alto que se tu pegar mais de 20. É uma questão técnica, é uma normativa do Ministério da Fazenda Nacional, que muda a taxa de juro. Para tu ter uma ideia, Jeff, a parcela dos 16 milhões é a mesma parcela dos 20. É a mesma parcela. Porque o juro dos 20 milhões é em torno de 107% da CDI. E menos de 20, hoje o juro está em torno de 138% da CDI. É uma diferença muito grande. A parcela dos 15 milhões que a antiga gestão pegou é praticamente a mesma parcela dos 20 milhões que eu estou pleiteando. Então, isso é pensar o todo. Eu poderia fazer em dosagens pequenas que daria menos polêmica. Daí, o prefeito sai melhor, porque consegue o dinheiro sem tanta polêmica. Mas eu estaria rasgando 4, 5 milhões. Eu não vou fazer isso. Eu estou trabalhando pelo melhor para a cidade. Então, visto essas diferenças de juros, a gente chegou nessa intenção desse recurso maior. Prioridade, né? Existem prioridades em cima desse dinheiro. O Trevo do Bairro Sentinos é um desses. Agora, eu estou gastando muito mais tempo, esforço e dedicação junto ao secretário de transporte, junto ao diretor do Dair, para me liberar a obra. Porque tu já pensou se eu vou lá, fico, e eles me liberam a obra. Você diz, Pablo, então tá, pode fazer. Daí eu olho para o lado e não tenho dinheiro. Daí o que adianta? Então, temos o dinheiro. Hoje eu chego sentar na mesa de negociação dizendo, eu tenho recurso para fazer, eu só preciso que vocês me dêem ok. Isso muda o padrão de negociação quando eu estou frente ao Estado. E nós temos a questão de realocar o parque de máquinas, para liberar aquele espaço dentro do parque de exposições. Já desafetamos uma área, está em fase final agora ali junto ao distrito, parque de máquinas super moderno, com espaço de mecânica, espaço para lavagem. Isso vai dar muita economia, além de manter as máquinas dentro do telhado, hoje elas ficam no tempo, isso tira muita durabilidade do maquinário, e nós temos muitos milhões investidos em maquinário. Então, aos poucos, agora a gente vai começar a elaborar os projetos para poder executar. Caminhamos agora a compra de uma área habitacional, está na Câmara de Vereadores, pagas, a princípio, então, vamos pagar à vista com recursos de financiamento. Temos a infraestrutura do outro loteamento habitacional. Temos, além das intervenções na 404 do Parque Industrial, temos a questão dos projetos esportivos, Arena, o Parque de Esportes Radicais, para criar esses espaços públicos para a nossa cidade, enfim. O dinheiro vai ser bem aplicado e vai retornar para o nosso município. E dentro da capacidade de pagamento do município está tudo certo.
Bem, prefeito, falei que seria a minha última questão, mas recebi aqui de ouvinte, né, uma questão envolvendo um projeto que fora também divulgado nos últimos meses, que é o projeto Teacolle. Qual seria a situação dele?
Teacolle, nós estamos avançando junto ao Estado, não é que só depende de Sarandi, depende da 15ª Coordenadoria, é um serviço de contratualização de prestação de serviço SUS. Não é só o município que pode protocolar, na verdade, a PAI, o hospital, as clínicas, qualquer um pode aderir ao programa e ofertar esse serviço à população. Estamos, não vou dizer lutando, né, disputando com outros municípios, mas a gente conseguiu dar um passo importante aí agora, recentemente, na questão do espaço físico necessário. Acreditamos que estamos bem no páreo, mas é quase se fosse uma corrida. Quem atingir todo o regramento antes, leva. A preferência, a Sarandi tem uma priorização por causa do número de população e etc. Mas estamos trabalhando em cima disso. E, Jeff, eu queria fazer aqui rapidamente, né? Bem rapidamente, só um compiladinho. Porque assim, ó, educação. Nós tínhamos um problema crônico em Sarandi na educação, que era a alimentação das crianças. Em 15 dias nós resolvemos. Tivemos que tomar uma decisão difícil, que era aportar recurso livre na educação. Fizemos, e hoje estamos tendo uma alimentação nas escolas que é referência. Vai e abre os armários, armários cheios. Eu fiz várias visitas surpresas nas escolas sem avisar para verificar como estava funcionando, sentava para comer junto com as crianças. E quando um pai e uma mãe me ligavam dizendo, ó, a alimentação não está boa, eu dizia, ó, me dá o teu nome, tu tem 30 dias para ir na escola. Eu não dizia assim, amanhã tu pode ir na escola, eu dizia, tu tem 30 dias para ir. Não precisa avisar dentro desses 30 dias, vai lá e veja como é que está a comida. Parou, nunca mais tive reclamação. Nós também implementamos a escola da floresta. Eu vi a foto das crianças comendo as cenouras que elas mesmas plantaram lá no Atiaçu. A escola do Atiaçu estava praticamente fechada, nós estávamos sofrendo para ter 15 alunos. Hoje estamos com lotação máxima. E também implementamos a metodologia do agrupamento por afinidade, que tem auxiliado muito na alfabetização de nossas crianças. Por grandes resultados vem aí. E agora, semana que vem, vamos estar apresentando os projetos feitos pelo nosso departamento de planejamento de reformas nas escolas, com investimento previsto em R$4 milhões. Nesses projetos. A saúde, nós fizemos uma revolução muito grande. A saúde, quando a gente recebeu, tanto ambulatório quanto farmácia, tinha uma escassez muito grande. Logo dos primeiros meses de governo, nas primeiras semanas, botamos mais de R$1 milhão em investimentos na saúde. Resolvemos o problema de remédio, nunca mais faltou remédio obrigatório. Existem remédios que não são obrigatórios e esses têm outra cadência de fornecimento, então esse, às vezes, o cara chegou lá, não tinha. Mas o que é obrigatório do município fornecer, não teve falta de remédio nesses 6 meses e não vai ter nos nossos 4 anos de governo. Nós também fizemos reformas em postos de saúde. Já temos 3 postos reformados, vamos estar entregando agora na semana do município com recursos próprios. Tá? Ampliamos o atendimento do pediatra, ampliamos o atendimento dos médicos. Nunca na história de Sarandi tinha 2 médicos atendendo nos bairros, hoje nós temos. Então a gente ampliou muito a oferta de saúde e vem aí grandes investimentos agora com a Academia de Saúde, com a aquisição de novos veículos. Na habitação, então, nós além de comprar, encaminhar a compra dessa área, nós estamos revisando todos os beneficiários que já receberam casa em Sarandi. Nós estamos abrindo caixa por caixa, contrato por contrato, desde 1990. E nós vamos publicar essa lista com todo mundo que foi beneficiado, que é uma lista que nunca existiu, mesmo sendo prevista em lei. Então é um trabalho minucioso, chato, que não aparece, mas muito importante para nós poder fazer justiça social. E além disso, tivemos que responder procedimentos de 2 multas. Uma multa de mais de R$1.600.000, que se originou lá do loteamento para cima da Salvipa, e outra multa de R$650.000 que se originou na não realocação de algumas famílias atingidas pelas cheias. Conseguimos fazer essa resposta, estamos aguardando o Ministério Público. Também na questão da administração, nós, uma pauta de anos, que era a valorização dos conselheiros tutelares, nós conseguimos implementar o Vale Alimentação dos Conselheiros. Aumentou em mais de R$500 os benefícios de ser conselheiro em Sarandi. Para tu ter uma ideia, quando a gente sumiu tinha 3 conselheiros. O mínimo é 5. Hoje nós voltamos até os 5. Por valorização dessas pessoas tão importantes. Valorizando como? Com dinheiro. Nós hoje mandamos o projeto de lei, a Câmara aprovou e nós estamos pagando vale alimentação para os conselheiros tutelares. Além disso, em 6 meses, nós fizemos reclassificação. Tão cobrada pelos servidores municipais, tão prometida pelos governos, nós em 6 meses fizemos a reclassificação da classe 1, 2 e 3. A gente já conseguiu no primeiro ano, garantindo reposição salarial para todos, mas dando um ganho real para quem ganhava menos. Hoje não tem ninguém com salário base menor que o salário mínimo. Na Secretaria de Obras, além de uma grande recuperação de maquinário, que estava sucateado, e vira e mexe o Batu, que trabalha em cima disso, viralizava mostrando a diferença. E olha que ele mostrou 1 ou 2, nós fizemos isso em mais de 30 veículos e maquinários. Nós estamos comprando Compramos agora 2 retas escavadeiras e 1 patrola nova. 2 milhões de investimento em recursos próprios. Está para chegar agora, acho que chega essa semana ainda a patrola. E nós cascalhamos as estradas do interior num ritmo nunca visto. Nós estamos num ritmo mais acelerado que alguns políticos em época de campanha. Porque vira e mexe, eles dão aquela segurada para quando chegar no ano da campanha soltar o freio e pisar no acelerador. Não, nós já começamos com tudo, porque as estradas estavam muito ruins e nós não ia ficar judiando no nosso povo. Então hoje, quem passa nas estradas que nós já trabalhamos, já cascalhamos, nota a diferença. Nós revivemos a banda marcial do Sarandi, que não tinha dentro da cultura. A gente já fez o campeonato de canastra, campeonato de vôlei, campeonato que há muitos tempos a gente não via. Então, além disso, nós fizemos um feirão de emprego, que foi um sucesso, mais de 120 vagas. Estamos agora com o segundo feirão de emprego, chegando com tudo. Temos agora o baile do município, um baile livre para toda a população poder se divertir. Nós estamos com a ordem de início do calçamento do Mendes, para fazer 500 mil no investimento, recursos próprios. Eu quero dizer, mas recursos próprios, sim. Se tu pegar o relatório do quadrimestre da nossa gestão, nós tivemos um superávit primário, economia entre despesas e receitas de mais de 10 milhões. E é por isso que agora a gente está conseguindo fazer esses investimentos. Então a gente tem trabalhado muito diariamente para entregar resultado para a população. Por mais que alguns desses resultados ainda não sejam tão visíveis, porque normalmente o que se vê são obras, nós estamos trabalhando muito na retaguarda, criando uma nova cultura administrativa e também trabalhando muito em cuidar das pessoas, que é o que a gente está fazendo muito bem.
As ações do município e também uma avaliação sobre diferentes temas ligados a essa máquina pública foi tema da nossa entrevista de hoje aqui na Manhã da Sarandi. O prefeito Pablo Mari conversou com a gente. Ednei, com você.